Olá, mulheres! Hoje nós vamos começar o nosso segundo episódio do podcast Papo de Mulher Cristã. Hoje nós vamos falar a respeito da mulher richosa e da mulher piedosa. Então, fique com a gente porque está começando o Papo de Mulher Cristã. Eu sou a Valdelene Carvalho e hoje nós temos convidadas especiais para falar desse assunto tão delicado, né? Um assunto tão polêmico nos dias de hoje. Nós temos várias convidadas.
Eu, Glauciane, é um prazer estar aqui com todos vocês.
Eu sou a Disandra Martins.
Eu sou a Leta Venar. É uma alegria estar aqui com vocês.
Eu sou a Luane Manhago.
Eu sou a Célia e é um prazer estar com vocês.
Val, nós temos aí um texto forte, né?
Temos. Nós vamos lê-lo agora.
Qual o versículo que vai nortear o nosso tema de hoje, mulher richosa versus mulher piedosa?
Nós vamos ler Provérbios 31:10, que fala assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis.
Glauciane, a mulher de Provérbios é uma mulher forte. O texto, todo o capítulo 31, é muito forte. Você acha que essa mulher é uma mulher inalcançável?
Humanamente, sim. Né? Mas o livro de Provérbios, ele, na verdade, ele é uma inspiração para nós, como mulheres de Deus. Né? E, ao mesmo tempo, é um desafio a gente alcançar essas características desta mulher conforme a vontade de Deus, mas nós temos todos os dias buscado incessantemente temor no Senhor para que nós possamos, através do Espírito Santo, alcançar um pouquinho dessas características que o Senhor deixou para nós.
E a Lê tem um comentário para fazer também sobre o nosso tema, o tema que nós escolhemos é sobre a mulher richosa. E a Lê vai falar sobre essa mulher richosa um pouquinho,
sim,
né?
Sim, vamos falar.
Comenta para a gente, a Lê.
Eu acho importante começarmos aqui. O que é piedade? Qual é o conceito de piedade?
Fala um pouquinho para nós, Célia. Você sabe o conceito de piedade?
Olha, eu acredito que entra ali no fruto do Espírito, porque a mulher piedosa ela tem que ser mansa, ela tem que ser suave, ela tem que ser alegre, né? Tem que ser cheia do Espírito Santo. É aquela mulher que ama incondicionalmente, né? Ao seu esposo, aos seus filhos. Então, a mulher piedosa é uma mulher que se espelha em Cristo. É aquela que é cheia do Espírito Santo.
Verdade.
É um modelo que a gente deve buscar arduamente, constantemente. Então, Provérbios 31 dita esse modelo para nós. Então, ser essa mulher piedosa é buscar todos os dias ser esse modelo.
Eu achei, só um minutinho ali, eu achei bem bacana, porque quando nós falamos da mulher richosa, nós não estamos, e da mulher piedosa, nós não estamos falando somente aqui na igreja. O nosso foco principal é a casa, é o lar, é o marido, são os filhos. Então, o nosso assunto vai girar como nós somos dentro da nossa casa, não é mesmo?
Sim. A Célia, com muita propriedade, disse alguns adjetivos, mas eu acho que uma palavra, ela também pode se tornar, e para nós, mulheres cristãs, essa palavra é importante: submissão. E nós traçarmos aí um paralelo do que é submissão e o que é subserviência. São duas coisas totalmente diferentes. E, na atualidade, elas têm sido confundidas, principalmente com relação a condutas de homens em relação às suas mulheres, às suas esposas.
Interessante também que essa mulher de Provérbios 31, diante, e hoje nós estamos no século 21, que é o maior desafio, que o mundo ele tem colocado a bandeira do, né, do empoderamento feminino, né? Essa mulher aqui de Provérbios 31, pelo que a gente analisa, ela tinha servas que trabalhavam para ela. E hoje a mulher ela tem que cumprir tantos papéis, né? A vida profissional, ela tem que ser mãe, ela tem que ser esposa. Então, o desafio maior é esse, porque é só mesmo pelo Senhor a gente conseguir e ainda ter que dominar o negar a si mesmo, para que nós não venhamos a ser rixosas. Porque às vezes você chega num nível de estresse, né? É os hormônios, é o emocional. Então, é uma luta, porque temos que negar a nós mesmas todos os dias.
Nunca esquecendo que o nosso principal papel é ser mãe, é cuidar do nosso lar, né? O principal papel da mulher é cuidar do lar.
Eu acredito piamente que Deus ele quer falar conosco muito fortemente, porque não é à toa, não foi à toa, que ele deixou 3 versículos no livro todo de Provérbios falando sobre essa mulher rixosa, essa mulher que nós não devemos ser. E eu quero ler para vocês Provérbios 25, 24, que fala assim: melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. Aí, na nossa reunião de pauta, nós falamos sobre essa mulher rixosa, que nós não devemos ser, tá, gente? É a mulher que promove contenda. Nada para ela tá bom. Ela tá sempre reclamando. E nós sabemos que a mulher piedosa, ela tem o oposto, a personalidade dela é completamente oposta sobre isso. E a questão da rixa, de ser rixosa, é tão interessante que na China, antigamente, era uma forma de tortura prender o inimigo e colocar uma goteira sobre a cabeça dele, e era para enlouquecer aquela pessoa. Porque vocês imaginam, gente, aquela goteira, 2, 5, 10, depois 10 mil na cabeça de alguém. Como que nós vamos promover um marido que nos ama acima de tudo se nós fazemos o papel contrário? Como que funciona isso, Luane?
Eu acho isso muito importante, porque eu costumo falar que a mulher ela é responsável pelo ambiente do lar. Então, imagina chegar em casa, o marido, os filhos, né? Porque isso não envolve só o marido, e encontrar todos os dias uma mulher rixosa, uma mulher que só reclama, uma mulher que está tudo ruim. Não deve ser nada agradável.
Uma goteira, né? O dia inteiro na cabeça, né?
Assim então, como fala Provérbios 27, 15, né? O gotejar contínuo no dia de grande chuva é a mulher rixosa, e outros são semelhantes.
Então, cuidar desse ambiente, ter essa sensibilidade como mulher, eu acho que é fundamental para que haja esse bom ambiente do lar, para que haja prazer na nossa casa e para que haja aí, a gente cumpra a palavra de Deus. Essa mulher de Provérbios 31, ela é uma mulher que teme ao Senhor, né? Então, ela é uma mulher que tem prazer em cumprir a palavra de Deus, porque ela está firmada em Cristo. Então, quando ela tem esse prazer, quando a gente aprende com essa mulher, a gente vê que em cada detalhe do nosso lar há uma necessidade muito grande de ter esse prazer e esse olhar para Cristo, porque é só assim que nós vamos conseguir nos controlar nos momentos difíceis.
Concordo.
Porque é claro que nós temos momentos difíceis. Essa mulher, ela é um modelo para nós. Nós lutamos todos os dias para ser como ela, né? Então, quando nós lutamos todos os dias e prestamos atenção, fica mais fácil de identificar, né? Naquele momento que, às vezes, a gente poderia até ter dito uma palavra aí mais agressiva, mais rude, mas quando a gente lembra do texto, quando a gente lembra do exemplo dessa mulher, a gente não fala. Ou, às vezes a gente até fala, a gente erra, mas a gente tem esse temor e consegue reorganizar as coisas, pedir desculpas e colocar a casa em ordem. Isso é muito importante para que a família viva em harmonia.
É, só que uma observação, quando você disse que é pelo Senhor, e essa é uma troca muito incrível, extraordinária do Senhor para conosco, porque há uma preocupação, porque a Val leu um versículo aqui.
Sim.
Eu também vou ler um versículo que está em Provérbios 21, 19, que diz assim: melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher richosa e iracunda.
Que batalha para esse homem.
Deserto, inóspito.
Ninguém,
e a palavra de Deus,
quer morar
ninguém
lá.
Quer, não tem nada. Mas ele diz, é melhor do que com uma mulher richosa. Então, assim, a palavra fundamenta, e o mais incrível, e esse amor singular e ímpar do Senhor para conosco, é essa preocupação que ele tem de nos aconselhar.
Sim, e nós podemos lembrar que quando você fala a palavra deserto, a primeira coisa que a gente lembra, de dia, o sol causticante, e à noite,
exatamente,
o frio insuportável. Então, a nossa preocupação, a nossa discussão aqui, quando a gente fala dos assuntos, a gente escolhe os assuntos, é justamente fazer você, mulher piedosa, refletir como está sendo o seu papel na sua casa. Porque a prática da palavra, ela é diária. Você não pode só esse mês que você está interessada em alguma coisa do seu marido, você praticar um benefício para ele, praticar o que a palavra fala. Né? Nem despertar a ira dos filhos.
E nós praticamos mesmo quando o nosso marido não está praticando.
Exatamente.
Sim. Não é fácil.
Não é fácil, é difícil.
É santificular, né?
Exatamente.
Porque as condutas, elas ficam tão reiteradas, como Glossiane falou, né? O dia a dia, a tripla jornada, que às vezes pode causar até uma confusão e achar assim, não, eu sou assim mesmo. Passa a fazer, a pessoa pensa que aquilo é a essência dela.
E não é.
Não é.
A nossa essência é Cristo.
Cristo.
A nossa essência é Cristo. É o temor dele.
E a questão desse empoderamento, esse padrão que o mundo tem colocado,
sim,
ele às vezes até faz com que a mulher assuma papéis que não é dela. Então é aonde o convívio passa a ficar, o casamento fica pesado, talvez, para o homem ou para a mulher, porque um está assumindo o papel do outro, então esse desequilíbrio faz que, com consequência, você vai agir. Não é segundo a vontade do que Deus tem para essa mulher, não.
É aquilo que Val falou no início. Nada neste mundo pode roubar o nosso tempo como mulher, esposa e mãe, como o tempo da nossa família. É o nosso principal papel.
Exatamente.
É o principal que o Senhor nos deu. Essa mulher de Provérbios, ela tinha muitos afazeres.
Sim.
Ela trabalhava, mas ela não deixava de se dedicar à sua família. O principal papel dela era cumprido todos os dias. Tanto que o texto fala, né, que o coração do seu marido
confiava nela
todos os dias. Não tinha um dia sequer que ela não cumpria este papel perfeito. Então, nada no mundo, nenhuma coisa vai ser mais importante do que cumprir esse papel, do que estar com a nossa família, do que fazer o correto.
Inclusive, dentro do que a Luane tem exposto, o próprio mundo, em qualquer curso de gestão que você vai fazer hoje, ele mesmo fala, nenhum sucesso profissional compensa o fracasso de um lar.
Sim.
Então, Provérbios, ele já ensinava isso.
É, exatamente.
Lá atrás.
Uhum. A Glauciane falou uma palavra que me chamou muita atenção aqui no versículo 12 do capítulo 31, fala sobre equilíbrio. Né? A gente lê nesse versículo, não chama tanta atenção, mas é importante a mulher ter equilíbrio.
Sim.
A mulher, quando ela é richosa, ela não é uma mulher equilibrada.
Não.
Não.
E aqui fala, ela lhe faz bem e não mal. Todos os dias da sua vida. É todos os dias. Eu não posso ser equilibrada agora e desequilibrada depois. Hoje eu sou de um jeito, amanhã eu sou de outro.
Eu posso ser desequilibrada na TPM? Não posso.
É a inconstância, né?
É a inconstância.
Então, uma mulher lixosa, a gente pode falar desequilibrada? Sim. Quer dizer, vamos dizer, nós podemos também ter problemas psicológicos, né? Traumas.
Sim.
Qualquer ser humano, ele pode ter. Então, aquela mulher que se achar, né, que ela é lixosa, já é um primeiro passo, já é ótimo.
Sim.
Porque nós temos que reconhecer...
Se conscientizar
que nós somos lixosas. Eu sou lixosa. Aí, não, eu não sou lixosa. Ou eu não sou tanto, eu sou mais ou menos. Mas o importante é reconhecer.
Reconhecer.
E procurar ajuda. Então, nós estamos aqui falando de mulher lixosa, não queremos criticar, nem queremos, né, apontar, mas queremos que as mulheres despertem.
Uma autoanálise,
né?
Para
que elas possam, né, fazer uma autoanálise. E procurar mudar, porque os textos que vocês leram, vê só, um homem preferir morar no deserto do que morar, né, no seu lar por conta da sua esposa, que não aguenta chegar em casa. Porque a esposa vai chegar, ai, meu Deus, vou para casa, vou enfrentar aquela jararaca, né, que vai chegar lá brigando, né, que eu não posso usar isso, que eu não posso aquilo. Então, nós temos que ser equilibrados, nós temos que pensar o seguinte, né, meu marido está para chegar. Se eu estava de bob, eu vou tirar o bob. Se eu estava com a camisa do político, eu vou tirar a camisa do político. Se eu estou de TPM, né, eu tenho que respirar fundo, né, toma um chazinho, se acalma, se prepara para receber seu esposo.
Nós estamos aqui aprendendo juntas.
Aprendendo juntas.
Para sermos essa linha contínua que era a mulher de Provérbios 31.
Mas, Luane, na verdade, Célia, nós não estamos aqui para criticar.
Não.
Nós estamos aqui mostrando a visão bíblica, né?
Isso.
É isso que nós estamos aqui falando. Que nós não devemos ser essa mulher lixosa.
Isso.
A Bíblia tem um padrão. Isso. Tem padrão a Bíblia, não tem, Val?
Tem sim. E a gente deve fazer sempre essa autoanálise.
Sim.
Será que meu marido não está em casa constantemente porque há alguma falha em mim de ser lixosa? Será que os meus filhos não querem ficar próximo a mim porque eu só vivo reclamando? Então, a gente precisa fazer essa autoanálise, né? Porque a gente é muito fácil identificar os defeitos dos outros, mas identificar os nossos defeitos, a gente precisa ser madura para isso.
Mas aí... nós vamos já mudar aqui de lixosa para piedosa.
Exatamente.
A mulher piedosa, ela tem a consciência de fazer essa reflexão. Só que aí, não é só a reflexão diária, é a mudança diária. Porque você tem que refletir e trazer aquilo para dentro de você. Porque a mudança começa em nós. Luane falou aqui uma coisa maravilhosa. Que é você mudar e fazer o seu ambiente mudar. Como que eu vou mudar meu marido, exigir dele alguma coisa se eu não faço? Será que eu quero que meu marido me ame, como o versículo fala? Marido, amai as vossas esposas mais do que a vossos próprios corpos. Mas será que eu tenho sido submissa? Será que eu tenho feito meu papel de mulher virtuosa? Quando eu penso nisso, eu reflito muito. Mas eu penso assim, que quando Deus escreveu esse capítulo, esse livro, ele tinha em mente que nós todas aqui podemos nos encaixar no papel, seguirmos o estilo e a vivência da mulher virtuosa. É totalmente possível. Por quê? Porque eu tenho um manual aqui. A palavra é o meu manual. Eu não estou dizendo, gente, que seja fácil. Eu estou dizendo que é possível. Sim. E nós estamos aqui falando não é porque nós somos perfeitas. Estamos aqui falando justamente porque nós queremos viver essa mudança que a palavra proporciona dentro de nós.
Versículo 11 fala que o coração do marido dela confia nela.
Confia.
E aí, ele tinha certeza, né? Esse marido tinha certeza que quando ele saísse de casa, fosse trabalhar, resolver as questões, ela ia cumprir tudo que eles combinaram desde o primeiro dia do casamento.
Exatamente.
Então, ele podia deixar qualquer coisa para ela resolver, porque ele sabia que ela iria cumprir o combinado deles.
O combinado da confiança, ele gera a fidelidade.
Isso.
E aí nós vamos aprender, estamos aprendendo, que essa fidelidade, ela extrapola os limites até que estão descritos na lei. Porque não tem jeito, né? Eu tenho que puxar um pouquinho aqui a sardinha para o meu lado.
Gente,
né?
advogada.
Então, nós temos na lei a descrição do que são os deveres do casamento. A coabitação, a fidelidade recíproca, a vida em comum, a guarda e educação dos filhos. Mas essa fidelidade que o Senhor nos mostra aqui, ela extrapola o que está na lei, porque isso para nós vem pela graça, por um favor não merecido, que o Senhor tão maravilhosamente nos concedeu.
E para falar da mulher piedosa agora, nós vamos mudar, porque nós queremos falar da richosa, nós falamos o que nós não devemos ser, e vamos agora falar um pouquinho da mulher piedosa. E a Luane, na nossa reunião de pauta, colocou para a gente alguns achados dela, né, Luane? E eu achei muito interessante, porque para falar sobre a piedade, Deus, desde Gênesis, já vai mostrando sobre o casamento. Então, ele une Eva a Adão, lá em Gênesis. E em Apocalipse, ele faz o que, Luane?
Une Cristo com a igreja.
Então, casamento da...
a humanidade começa com casamento
e termina
com casamento.
Então, gente, é por isso a nossa preocupação de sempre estar falando sobre casamento, sobre viver bem, sobre o que Cristo tem para a igreja, porque essa preocupação válida de Deus é você viver bem enquanto você está aqui e servir bem ao seu lar, né?
É tanto que essa mulher, ela é comparada a finas joias, né, Val?
Exatamente. Sim,
seu valor muito excede o de rubis, ou, dependendo da versão, comparado a finas joias.
Exatamente.
Então, quer dizer, ela é preciosíssima, né? Tem um grande valor.
Célia, a mulher piedosa, ela abre mão das suas obrigações?
Sim. Ela se anula, né? Entre aspas, né? Ela se anula, né? Ela abre a mão das suas obrigações com ela.
Às vezes a gente esquece um pouquinho da gente, né?
Esquece um pouquinho da gente,
para
que a família esteja ali funcionando. Então, é o que eu falei lá no começo, né? Que ela ama, né? Então, ela cuida do esposo, ela cuida dos filhos, do lar, né? E das coisas até mesmo do Senhor. Então,
eu estava ouvindo um podcast de uma serva de Deus, e ela tem, acho que, 4 ou 5 filhos. E aí ela falando que quando os filhos eram novos, né, aquela loucura de vida de mãe, vai para a escola, volta, faz almoço, não, cuida do marido. E aí uma amiga, minha filha, como que você dá conta? Ela, eu não dou conta.
Exatamente.
Todos os dias eu durmo sem dar conta, mas o meu principal papel está sendo cumprido. E eu acho que as irmãs aqui, mais do que eu, podem falar que a gente vai colhendo esses frutos.
Colhendo,
né?
Com certeza.
É trabalhoso, não é fácil, mas é maravilhoso o resultado que você colhe lá na frente.
Posso Verdade.
Dizer isso, que já sou mãe, já sou avó, então eu estou colhendo esses frutos hoje, né? E é maravilhoso você se dispor a cuidar da sua casa, fazer a sua casa um ninho de amor, baseado na palavra, porque a palavra tem tudo para nos ensinar em relação a isso. É uma bênção, é muito bom.
O Val, eu não esqueço da experiência que você contou, que quando o Gabriel era pequeno, você ensinou o da uva para ele.
Foi isso mesmo.
Né? E quando ele passou no concurso, que era um concurso muito desejado, esperado por ele, você foi lá, comprou uma caneta.
Fui, eu comprei
escreveu.
Uma caneta bem bonita e disse assim, isso aqui é para você escrever o U da uva. Mas foi muito legal. Ele riu e agradeceu muito, porque foi uma história marcante na infância dele.
Eu acho essas histórias muito bonitas, porque é exatamente esse reflexo gostoso que a palavra vem trazer para a gente. E mostrando que tem sempre o fruto bom para a gente colher.
Sim.
O fato de você ser piedosa não vai te inferiorizar em nada. Muito pelo contrário. Eu quero ler aqui para vocês a importância, no versículo, no Provérbios 14:1, a responsabilidade, a força que Deus coloca na mulher, colocando ela num nível assim, muito elevado. Nunca Deus pensou em achar que a mulher é inferior, não precisa do feminismo, não precisa do empoderamento, porque Deus já pensou nisso há muito tempo. Você, mulher, é importante. Eu vou colocar sobre você responsabilidades que o homem não vai ter. É você que vai gerir a sua casa. E no interessante que Provérbios 14, 1 fala assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. E lá no dicionário, edificar significa construir do zero. Então, nós temos uma responsabilidade pequena ou grande? É muito, muito grande.
Muito grande.
Muito grande, porque na contramão, tomando aqui o que Glauciane já tinha dito sobre essa situação do empoderamento, e não é só isso. Às vezes, até a imposição da beleza,
verdade,
que tem que ser alcançada a todo custo, e se esquece das virtudes.
Sim.
A beleza é o que mais importa. E as virtudes? Fica escondidinha? Fica, né, omissa? Como é que você faz?
É porque o mundo ele impõe padrões de beleza, né?
Exatamente.
Sensualidade. Exatamente. Já a palavra de Deus, ela te leva a alcançar virtudes.
E na nossa reunião de pauta, houve essa fala, salvo engano, da Luane, que ela falou antes, havia essa relevância nas curvas das mulheres.
Nessa época, a história conta.
Exatamente,
que
nas curvas.
Mas aqui, Deus fez questão de colocar. Quais são as virtudes?
Exatamente.
Né?
Isso passa também, né?
Exatamente.
Tem um versículo, estou até procurando
passa.
Aqui, tá? Onde está esse versículo? Achei. Provérbios 31, 30. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada.
Glória a Deus.
Graças a Deus.
Gente, que
maravilhoso,
texto, né?
É uma delícia.
Então, eu não preciso ficar me preocupada sempre em vestir no manequim 38. Estamos aqui com a nossa nutricionista maravilhosa, que veste 38. Mas nós não precisamos, né, gente, ficar só no 38. Pode ir com 42, 4, 6.
4, 6.
Vamos mudar de assunto.
O manequim não vai importar.
Não vai importar.
Né? Seu marido vai te ver como uma mulher virtuosa.
Exatamente.
De acordo com a palavra, se você estiver vivendo a palavra do Senhor.
Se você
pode
estimular.
Ser a mulher mais linda do mundo.
Exatamente.
Mas se não tiver essas virtudes, de que valerá?
Exatamente. Você pode estimular essa piedade dentro da sua casa para fazer o seu marido te ver sempre linda e maravilhosa.
Claro,
igual
que isso não fala que a gente não pode se arrumar.
Exatamente.
Que não pode ser bela, de maneira nenhuma. É. Né? Mas esse não é o nosso principal valor. Né? Essa mulher lá, no versículo 17, 18, 13, 15, vários versículos fala de como ela era forte, de
Sim.
como ela trabalhava, de como ela cuidava dos interesses da casa, que ela se preparava para o perigo.
Sim.
Ela não
pro
vivia
dia
no
vindouro.
Mundo florido, perfeito.
Sim.
Ela sabia que o perigo viria. E ela preparava a casa dela para quando o perigo viesse. Então, ela era uma mulher muito esperta, muito sábia.
Sim.
Tanto que ela não era, né, aquela mulher submissa que o mundo quer impor.
Exatamente.
A mulher submissa boba, a mulher que só abaixa a cabeça. Não, ela era uma mulher de atitudes.
De atitude.
O versículo 16 fala que ela examinava propriedades, adquiria. Ela era uma mulher inteligente.
Empreendedora.
Empreendedora. Então, mostra como essa mulher tinha realmente muita força, né, naquela época.
Sim.
Os textos que você leu, que fala da relevância de como que Deus nos colocou, fala da honra pública da mulher. E quem a honra é o marido e os filhos.
E os filhos, exatamente.
E por que essa honra é pública? Porque dá fruto para que todos vejam. Não é uma coisa que fica dentro da casa. Tem que ter essa amplitude. Tem que sair de dentro de casa para ser contagiante.
Sim.
Porque hoje o que nós estamos fazendo aqui,
o versículo fala,
é o contagiante.
Ele era
estimado entre os juízes.
Sim.
Então, pessoas importantes.
Pessoas importantes.
Como eles valorizavam, né, aquele lar, aquela família e como aquela
exatamente,
mulher conduzia todas as
exatamente.
Coisas.
Exatamente.
Aqui no versículo 28, 31, 28, fala: levantam-se seus filhos e chama-na bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior.
Gente, o relacionamento dentro da nossa casa, eu acho que é o relacionamento que mais traz felicidade. Porque a gente passa, o crente passa os problemas da vida como todo mundo passa. Mas esse conforto da palavra é tão interessante porque entra dentro de você. E essa mulher que você comentou já é exatamente isso. Não é uma mulher bobinha. Ela já preparava a casa porque ela sabia que alguma coisa ia vir. Fala do frio, né? Ela preparava a casa com roupa dobrada. Quer dizer, a família estava protegida. Ela sabia proteger a família dela também. E essa experiência é a experiência que nós queremos viver. Por isso que nós estamos aqui falando sobre isso, né? Porque...
como é importante as jovens pensarem nisso,
exatamente,
né? Porque às vezes a gente descobre isso ou começa a entender isso com o passar dos anos, depois de alguns anos de casado. Mas quando a gente pensa, né, que quando a gente, no momento que a gente já está se casando, se preparando para o casamento, tantas pessoas não se preparam para isso, não sabem o que é esse dia. E a gente tem ali aqueles primeiros meses do casamento, que é aquela lua de mel, que é lindo, que é maravilhoso. E que o casamento é maravilhoso também, mas é uma outra realidade.
Sim.
E quando a gente se prepara, a gente vive um casamento delicioso.
Verdade.
Essa coisa não passa, né, da alegria dos primeiros dias. Não, cada ano melhora, né? A gente costuma falar isso, quando passa rápido, porque é bom, né? Então,
verdade.
Meus 10 anos de casado, ó, passaram rapidinho.
Nossa, essa frase bonita, a alegria dos primeiros dias, a gente pode manter essa alegria dos dias, na verdade,
dos dias,
né?
Dos anos.
Não, e o que você falou agora sobre... mostrar para gerações, mostrar para jovens, justamente o que você falou, externar isso. Não é viver uma vida falsa, muito pelo contrário. A gente, as pessoas aprendem pelo exemplo. E eu acho que quando você tem um casamento bacana, as pessoas olham para você e falam: poxa, a Luane está sempre linda, corada, a pele dela, né? Glauciane também, né? A Val, gente, todo mundo aqui com a pele linda, porque os nossos maridos nos fazem bem.
Sim. Muito bem.
Quando você se refere às jovens e que elas deveriam, né, saber disso e tudo, às vezes, em algumas famílias, pode até haver uma imposição disso. Mas o que eu acho interessante aqui nós falarmos? Não é imposição. Não é imposição, porque tudo que é imposto para você, ele não tem eficácia.
É por obrigação, né?
É por obrigação. E o que
ser.
É obrigação é complicado.
Tem que ser prazeroso.
É tem amor. Que ser natural.
É por amor.
E tem que ser por amor. Por isso que a palavra
mas
fala.
Não é por amor a Cristo.
Exatamente. Não é por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. Então, é algo extraordinário. Porque você não precisa fazer nada por obrigação, flui naturalmente.
Mas aqui, voltando, essa palavra linda que é o amor, eu posso falar línguas, né, ter os melhores dons, mas se eu não tiver amor...
De nada.
Então,
nada
nós serve. Temos que amar. É amar o próximo. É o lema, né? Nosso lema
amar
esse ano,
servir.
Amar e servir.
A gente começa amando e servindo dentro da nossa casa.
Exatamente.
Para amar e servir na igreja, amar e servir o nosso amigo, próximo. Mas tudo isso começa dentro da nossa casa.
Exatamente. Aí depois nós vamos amar e servir a nossa igreja, realizando os trabalhos aqui que a gente tem para realizar, né? Eu queria também falar com vocês que, lendo, falando sobre esse assunto em casa, a Bíblia inteira... ela nos ensina o que nós devemos fazer. Nós devemos amar os nossos maridos, nos submeter a eles e respeitá-los. Então, quando nós praticarmos tudo isso com eles, gente, isso vai vir como reflexo na nossa vida. Isso aí é indiscutível.
Sim.
Né? E o trabalho que nós temos realizado aqui, esse programa é justamente isso, para despertar as mulheres, que você pode ser melhor. E tem a reflexão, né, Luane? Será que eu estou fazendo isso para o meu marido? Será que eu estou despertando nele a confiança dele?
Será que ele confia em mim?
Você fez a pergunta. Será que ele confia em mim? Será que os meus filhos confiam em mim, no que eu falo, na minha palavra? E o nosso exemplo começa dentro da nossa casa, né?
E a palavra toda, chamando essa atenção nos vários textos que nós lemos, Aí nós chegamos à belíssima conclusão, incontestável conclusão. A palavra de Deus, ela não admite contrariedade. Ela é absoluta.
Verdade.
Ela é absoluta. Porque nela tem todo o amor de Deus para conosco. Porque isso é uma preocupação maravilhosa. Que às vezes nós não temos, às vezes na nossa vida secular, mas é a preocupação do Senhor para conosco.
A mulher piedosa, aqui no versículo, ou melhor, no capítulo 31, é muito bom a gente falar essas características que ela tem. Ela é temente ao Senhor. A primeira coisa, ela teme ao Senhor. E as demais coisas vão sendo acrescentadas através do temor do Senhor. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Então, ela é temente a Deus, ela é dependente do Senhor, ela é piedosa, ela é leal, ela transmite confiança, ela é esforçada, ela levanta cedo, ela não come o pão da preguiça.
Verdade.
Né? Ela é sábia, ela traça estratégias na vida dela para como vai coordenar o dia inteiro com os filhos, com o marido, com a casa, com o trabalho, fora de casa. Ela é altruísta, ela acolhe aquele que precisa, o necessitado. Ela é piedosa, ela tem compaixão das pessoas. Ela serve, ela é otimista, ela não tem medo do futuro, como a Luane falou, porque ela é prevenida.
Exatamente. Né?
Ela pensa no amanhã, ela pensa no futuro. Eu ouvi uma palestra também de uma serva falando assim, quem não chegou já da igreja no domingo à noite, cansado, e as pessoas viram, os familiares, né? Os filhos, o marido, mãe, estou com fome. E lá na quinta-feira, ela já pensou, já fez uns pães, já fez uma lasanha, já deixou congelada para aquele momento. Então, ela é sempre prevenida, ela está sempre à frente, ela está pensando sempre no que pode vir a acontecer e ela já está prevenida ali para atender a família.
E ela é prevenida porque ela sabe que aquilo ali é o papel dela mesmo,
porque,
né?
Porque é o papel dela. Exatamente. Ela não vai... A serva do Senhor, a mulher virtuosa, ela sabe qual é o seu papel.
Exatamente.
Sabe que a família gira em torno dela, ela é o centro, e ela vai trazer essa tranquilidade. Exatamente. Essa harmonia dentro da casa. Né? Então, ela é sempre prevenida, ela é piedosa, ela tem compaixão, ela é acolhedora.
Acolhedora.
Né? Qual mulher aqui que vai receber uma visita em sua casa e não vai deixar a casa preparada? Né? Vai preparar o quarto, vai trocar os lençóis, vai deixar o banheiro todo arrumadinho, né? Quando a visita já é programada.
Exatamente.
Não é? É sempre,
e a, gente,
a mulher, ela tem essa característica do cuidado.
Sensibilidade.
A sensibilidade.
Né? Zelo.
Agora, se você deixar assim, na mão do homem, vamos pôr lá em casa.
Não vai dar certo.
Vai lá. Não tem problema. Tem copo, tem garfo. A gente abre a geladeira, faz qualquer coisa para comer.
Exatamente.
E a gente não pensa assim.
Não pensa.
Né? A gente quer dar o
melhor.
O melhor.
Tanto para os de casa, quanto aqueles que a gente recebe.
Agora, Val, você tocou num ponto muito importante, que é o ponto que a gente lê muito. Eu li uma frase que fala bem assim, as pessoas sempre usam as xícaras mais bonitas para a visita, e para os de casa, as xícaras quebradas ou feias, o copo de milho. Você tocou num ponto fundamental, o que nós não devemos fazer de jeito nenhum. A xícara mais bonita é para o meu marido, para o meu filho. O lençol limpinho, cheirosinho, as fronhas são para o meu marido e para os meus filhos. Então, nunca deve ser só para visita.
Sim.
Você vai tratar super bem as visitas. Gente, quando eu for na casa de vocês, me tratem bem. Mas eu vou tratar bem primeiros da minha casa. Né? E eu queria falar um pouquinho, gente... em 1 Pedro 3, fala bem assim, semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavras, considerando a vossa vida casta em temor. Quer dizer o seguinte, que ainda que seu marido não sirva ao Senhor, você, com a sua postura, pode fazer ele aceitar Jesus, porque você é uma mulher piedosa. Você vai mostrar a ele o seu exemplo da palavra, o que você tem aprendido com a palavra. Então, você vai alcançar o seu marido por causa do seu testemunho.
É a liberdade com comprometimento.
É, exatamente.
Todos esses adjetivos que você leu, Val, todos eles são pertencentes da mulher virtuosa, da mulher piedosa, e ela faz isso tudo sem querer nada em troca.
Sim.
Sem querer nada em troca.
Sem querer. Ela quer, o que ela quer é a harmonia do lar.
O equilíbrio da casa.
O equilíbrio da casa.
E que todos
ela preza
vejam
por
exatamente.
Isso todos os dias da sua vida.
Porque tudo vem de forma natural. Tudo vem de uma forma muito tranquila. Então, ela não precisa barganhar. Ela não precisa.
Glauciane, quando o seu marido e seus filhos, independente do dia que você esteja mais cansada, chegam em casa, o primeiro abraço tem que ser para eles e o sorriso no rosto, não é mesmo?
Com certeza.
Sempre. Gente, não é fácil. Tá? Mas, assim, lembrar dessa mulher piedosa e sempre dar um sorriso quando eles chegam, um cumprimento com afeto. Olha, você é muito importante aqui, você fez falta aqui, eu senti sua falta durante o dia, e que alegria quando eles chegam, né? E você consegue, a mulher piedosa consegue transmitir isso para os filhos e para o marido também.
Com certeza. A casa está completa, né?
É uma quebra de tabu, porque muitas mulheres podem dizer, mas eu não sou assim. Isso não é meu perfil. Aí nós vamos nos deparar com a síndrome da Gabriela. A famosa síndrome da Gabriela.
Verdade,
Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, exatamente. Vou morrer assim. Gabriela! Não.
Não vai viver.
Porque o Senhor tem chamado a nossa atenção para isso. Ele se preocupa com isso. Ele se preocupa com isso.
É a experiência, na verdade, de você viver a palavra, né? Isso aqui não pode ser só um livro ali no Salmo 91, como as pessoas costumam fazer.
Exatamente.
Isso aqui é uma regra. E quando nós falamos que a Bíblia entrega para nós um perfil, nós não estamos falando aqui de coisa que nós achamos bonito, nós estamos falando de coisas que a palavra nos ensina a nós fazermos e que nós vamos ser bem-aventuradas se nós praticarmos o que a palavra fala. Então, aquilo que eu faço que está contra o que a palavra está falando é sinal de que eu não me submeto à palavra.
Sim.
Não é mesmo?
Na verdade, aqui é a instrução para que a gente venha ter filhos equilibrados.
Sim.
Para que a gente venha ter um lar abençoado e que a gente possa ter o nosso marido na igreja. E a consequência, né?
Sim.
Vai uma coisa atrelada à outra. Então, aqui a gente tem todo o nosso manual de instrução.
Exatamente.
Reconhecer, ó, eu preciso de uma bênção nisso, porque eu, Glauciane, quando leio Provérbios 31, eu já enumerei aqui várias coisas que eu preciso de uma bênção, e estar na dependência do Senhor, né? Todos os dias.
Exatamente. E eu quero fechar aqui fazendo uma pergunta para as pessoas que estão assistindo o programa. Dizer para você que Deus te fez para você ser uma mulher piedosa. Você Amém. Quer? É a pergunta, não é? Se você quiser, você pode se tornar uma mulher piedosa, porque a palavra, ela está aí.
Ela te ensina.
Ela ensina, e Deus deixou a palavra justamente para nós tomarmos posse dela.
Está à sua disposição.
Exatamente.
Está à nossa disposição.
Vamos dizer que é uma decisão, né?
Exatamente.
Ser uma mulher
é
segundo o coração de Deus ou segundo o padrão moderno?
Ah, exatamente. Agora,
padrão,
a modernidade,
que é imposto.
Né? Exatamente.
Uma decisão diária.
Decisão diária.
São
diária.
Dois pecadores dizendo sim.
Todos os dias.
Pois é, gente. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu sei que esse assunto é um assunto extenso, teríamos muitos assuntos ainda a falar.
Delícia.
Mas fique conosco, a gente terá outros episódios falando da palavra da mulher cristã. Vamos ter papo de mulher cristã.
Então curte e compartilhe esse vídeo.
Tchau, gente.
Até a próxima. Tchau. Até a próxima.